Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma conferência do Opportunity. Hoje é dia 8 de novembro, sexta-feira. Quem está falando com vocês é Felipe Cotrim. Eu estou hoje junto com o Marcelo Fonseca, nosso economista, responsável pelas estratégias, junto com o Marcos Molica, dos fundos Opportunity Total e Opportunity Market, e com o Luiz Constantino, responsável pelas nossas carteiras de ações do Opportunity Selection e do Opportunity Long Bias. A ideia hoje é o Marcelo dividir conosco um pouco o cenário que tem sido o cenário base para as nossas principais tomadas de decisão nos fundos macro. Depois eu divido com vocês um pouco dos resultados do último mês e passo a palavra para o Luiz contar um pouquinho de como é que foi a atuação ao longo aí do último mês nos fundos de ações. Então, para começar, eu passo a palavra ao Marcelo. Marcelo, boa tarde, a palavra está com você.
Oi, boa tarde, Cotrim, obrigado, pessoal, pela participação. Bom, todos vocês que vêm acompanhando esses calls mensais, vocês sabem, a gente tem mantido um cenário bastante construtivo para a economia brasileira ao longo do ano. Na verdade, nas últimas semanas, alguns fatores, tanto no plano internacional quanto no plano doméstico, vieram a reforçar essa visão construtiva da casa com relação ao Brasil. No plano internacional, um fator muito importante foi a possibilidade de acordo entre a China e os Estados Unidos na questão da guerra comercial, a chamada fase 1 do acordo. Como a gente sabe, esse acordo ele deve evitar a introdução de novas tarifas sobre os produtos chineses importados pelos Estados Unidos. E nos últimos dias surgiu a discussão de que as tarifas que foram já introduzidas ao longo desses últimos meses poderiam ser retiradas, o que seria um fator bastante positivo. A gente não tem a expectativa de que esse acordo vai levar a uma solução de longo prazo para as disputas, porque, como a gente sabe, elas vão muito além das questões puramente de comércio. Mas, do ponto de vista dos mercados, o que a gente acha é que esse armistício ele seria suficiente para eliminar um risco muito importante sobre os mercados e a economia mundial, que se colocou desde o início desse acirramento nas disputas. Como a gente tem acompanhado, a economia mundial desacelerou de forma substancial desde meados do ano passado, ao longo desse ano também, muito em razão desse ruído, dessas incertezas trazidas pela guerra comercial. Então, o apaziguamento dessas tensões deve retirar um fator aí que vinha sendo muito importante sobre a atividade econômica. Outro ponto relevante, lado a lado aí do acordo comercial entre China e Estados Unidos, foram os últimos dados de confiança sobre a economia de vários países, e principalmente os países centrais. Nós tivemos aí os indicadores PMI, que são indicadores bastante contemporâneos de atividade econômica, apresentando uma estabilização no mês de outubro, após vários meses de queda. O ISM nos Estados Unidos, que é um indicador equivalente, também apresentou ligeira melhora, tanto na parte de manufatura quanto na parte de serviços em outubro. E os dados de emprego nos Estados Unidos voltaram a melhorar. Então, isso é um sinal bastante construtivo de que, muito possivelmente, com esse acordo comercial entre China e Estados Unidos, nós tenhamos uma interrupção na desaceleração econômica e talvez uma leve recuperação nos próximos meses, o que ajudaria bastante as economias emergentes como o Brasil. Então, esse é um fator importante que nos deixou ainda mais construtivo com a economia brasileira. Passando aqui agora para o cenário doméstico, acho que a gente teve aí como destaque o anúncio da agenda de reformas pós-previdência apresentado essa semana. Como a gente pode perceber, é uma agenda muito ampla, muito ambiciosa. Ela toca em pontos críticos que são verdadeiras aberrações do Estado brasileiro. Eu acho que não é exagero nenhum a gente dizer que essa agenda, se for levada adiante, ela deve representar a maior reforma e reestruturação do Estado brasileiro desde a redemocratização. Então, ela traz bastante perspectivas muito boas para o Brasil. Ela vai, sem dúvida nenhuma, facilitar e viabilizar o esforço de ajustamento fiscal, porque ela torna muito mais crível e factível os mecanismos de controle, governança e monitoramento das contas públicas. Ela deve também ajudar na reorganização administrativa, com redução substancial de gastos e aumento da flexibilidade na gestão orçamentária por parte do governo central e dos governos regionais, além de viabilizar a liberação de recursos hoje parados em fundos orçamentários que não podem ser gastos, recursos esses que podem ser repassados para programas sociais e programas de investimento. Então, isso deveria, em tese, nos próximos meses, se essa agenda for levada adiante, ajudar na retomada da economia brasileira. Então, isso do ponto de vista da agenda de reformas. Também nós tivemos a confirmação de novos sinais de que a retomada da econômica, a retomada da atividade no Brasil, ela vem se acentuando. Nos últimos meses, nós já notamos um crescimento mais amplo e mais robusto do crédito privado, do crédito livre, aquele que não é direcionado para rubricas determinadas, nem intermediado por bancos públicos. Algumas linhas ela já vem crescendo em ritmo bastante forte, em double digits, digamos assim. Isso deve sustentar a expansão do consumo nos próximos meses. Esse que vai ser um driver importante da retomada da atividade. Também a gente começa a notar uma melhoria na qualidade da geração de emprego. O desemprego ainda continua muito alto, ainda acima de 12%, mas a gente já percebe que a criação de novas vagas, ela começa a mudar de perfil. Inicialmente o perfil era um perfil ainda de emprego formal, de baixa qualidade, de baixa remuneração. E nos últimos meses, a gente começa a notar uma melhora no, nos dados de emprego, de criação de emprego formal. O dado do CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego do Mercado de Trabalho, né, que registra os empregos em carteira, apresentou em setembro o melhor mês em vários anos. E a gente acredita que, juntamente com a expansão do crédito, essa tendência de melhora na qualidade do emprego deve impulsionar a economia nos próximos meses. Tanto é verdade que o mercado vem passando por um processo, depois de sucessivas reduções de previsão de crescimento econômico para 2019 e 2020, nas últimas semanas a gente percebe uma inversão nessa tendência. A gente já começa a ver vários analistas revisando o crescimento econômico para cima, principalmente em 2020. Aqui internamente no Opportunity, nós passamos pelo mesmo processo. A gente recentemente revisou a perspectiva de crescimento para o ano que vem de alguma coisa mais próximo de 2% para algo na faixa de 2,5%, e muito em função desses indicadores mais favoráveis no plano doméstico. Também é importante citar que a inflação continua caminhando de forma muito benigna. As últimas divulgações do IPCA mostraram um headline da inflação, assim como núcleos, a inflação subjacente bastante contido, o que deve ajudar o Banco Central a continuar seguindo o processo de afrouxamento monetário. No comunicado da reunião na semana passada, o Banco Central já avisou que deve que irá, muito provavelmente, reduzir a taxa Selic e novamente em 50 basis points, para 4,5% na reunião de dezembro. Condicionou, deixou claro que movimentos adicionais, além dessa redução de juros em dezembro, estão condicionados à evolução da atividade econômica e da inflação. Nós acreditamos que, a despeito dessa percepção de melhoria da atividade econômica, a inflação vai continuar vindo em patamares muito confortáveis, permitindo que o Banco Central continue a adicionar estímulo monetário no início do ano que vem. A gente trabalha com pelo menos mais um corte de 25 basis points na reunião de fevereiro de 2020 e provavelmente um último corte de 25 basis points para 4% em março. Então, em linhas gerais, é um cenário bastante construtivo. A gente identifica a possibilidade dessa agenda de reformas bastante ampla e profunda continuar progredindo no Congresso. O governo dá sinais de muito empenho em conseguir costurar com as lideranças políticas, os líderes partidários, os presidentes das duas casas, um entendimento sobre o conteúdo central dessas propostas encaminhadas nessa semana. A gente acha que o Congresso ainda opera em um modo bastante favorável para continuidade das reformas. Então, a gente continua construtivo aí com o progresso dessas reformas. Coisas como a independência do Banco Central e o projeto do saneamento, o projeto de reformulação do saneamento básico, existe a possibilidade de que eles sejam aprovados ainda esse ano, mas caso contrário, logo no início do ano que vem, esses temas também deverão avançar. Então, um cenário muito construtivo. O cenário global ajudou nas últimas semanas a eliminar riscos importantes que a gente identificava. Eles, obviamente, não desapareceram, mas é justo dizer que eles diminuíram de forma substancial nesse último mês. Cotrim, eu paro por aqui. Depois, se houver alguma pergunta, a gente está à disposição para responder.
Legal, Marcelo, obrigado. Só dividindo com vocês aqui os nossos resultados no mês de outubro, eu diria que teve um resultado bem dividido entre todas as nossas principais estratégias. Os mercados de juros contribuíram, como tem contribuído bastante ao longo do ano, mas contribuíram novamente no mês passado para boa parte do resultado. A gente conseguiu aí aproveitar e tem conseguido aproveitar de maneira geral esse movimento significativo que a gente teve de redução da taxa de juros. O mercado de bolsa também tem sido um mercado com uma contribuição importante ao longo do ano e no mês passado. E eu acho que o que eu gostaria de chamar a atenção é que o nosso mercado, nossa atuação no mercado de câmbio ao longo do mês de outubro foi bastante vencedora. A gente chegou até de fato a estar com posições bem grandes, conseguimos aproveitar a correção que teve ao longo do mês de outubro, do câmbio ali de perto de 4,15, 4,16 para perto de R$ 4. Então foi também um mercado onde eu diria que a nossa atuação tem sido um pouco mais dinâmica ao longo do ano. A gente não tem nenhuma posição estrutural ao longo do ano em moedas. Mas essa atuação um pouco mais dinâmica foi bastante vencedora ao longo do último mês. Só contando então para vocês um pouquinho em relação às nossas estratégias no book atual, assim, eu diria que em termos de posições a gente mantém as posições que a gente já vinha carregando ao longo do último mês, posições compradas em bolsa, parte disso via carteira, parte disso via índice. A gente tem o outro mercado onde a gente tem uma alocação maior de risco é o mercado de juros. Nesse mercado a gente tem reduzido gradativamente as nossas posições. Eu acho que a nossa visão é de que essa história já está chegando perto dos últimos capítulos, então não vai ter muito mais espaço para ganhar da mesma forma como a gente conseguiu capturar ao longo do ano. mas a gente ainda tem uma pequena posição nos mercados, tanto em juros reais quanto em juros nominais. No mercado de juros internacional, a gente tem hoje uma posição aplicada em México. E também no ponto de vista internacional, a gente mantém uma pequena carteira investida em empresas americanas selecionadas pelo nosso time de equities da casa.